Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana, litoral sul do Brasil, que nos acompanha. Esse programa chama-se Trajano pela Paz. E eu sou a Jussara Nascimento. E nós estamos na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Adoro falar isso, gente. Vocês não sabem como. Adoro. Esse slogan da minha rádio é o melhor de todos. Nós estamos hoje para falar com mulheres da política e sobre mulheres da política, com mulheres da política. Você vê que coisa boa? Coisa maravilhosa, gente. Então, assim, polis é uma palavra grega que quer dizer cidade. Fala sobre política, ciência e arte da cidade. Isso é de sua organização. Estamos falando de política com mulheres, mulheres na política, organização com mulheres. Por que mulheres na política nesse momento? Nós necessitamos muito dessa sensibilidade. E para isso, as nossas convidadas especiais são Karine Piazzetta e Amabile Marque. E temos uma participação especial também da Letícia, Maria Letícia, nossa vereadora, doutora Maria Letícia, que fez uma fala curtinha aí. Vamos soltar um pedacinho, amiga? Então tá, vamos deixar o Miguel localizar a fala. Você me dá um ok? Você me dá um ok? E as meninas fazem a apresentação delas primeiro. Vamos dizer um boa tarde para a população, para a audiência da rádio.
Ai, boa tarde a todas e todos. E muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. E principalmente nesse partilhar, né, que é o momento assim único da mulher na política.
Amabile.
Gostaria muito de agradecer o convite, Jussara. É uma alegria poder falar aqui na rádio para tantos ouvintes, tantas pessoas que acompanham o seu programa, um programa tão livre, né, e tão importante. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes, mandar um grande abraço caloroso. Karine, é sempre uma alegria estar com você nos espaços, discutindo política, discutindo todas as questões que envolvem aí as nossas necessidades, né? As necessidades das mulheres, que são mães, que são pesquisadoras, que são professoras, que são trabalhadoras, enfim. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
Gente, a gente precisa agradecer a uma terceira pessoa. Na verdade, é a quarta, o quinto elemento muito especial que está conosco. Ela chama-se Elza Campos. Está aqui nos bastidores hoje. Mas a gente não pode deixar de dizer que é sempre muito bom estar perto dela. Ligue, conseguindo soltar um pedacinho da entrevista com Maria Letícia? Até porque Maria Letícia fez uma observação que eu acho importante.
É um prazer estar com você aqui. Obrigada pela oportunidade de falarmos juntas. Temos discutido muito a questão de mulheres na política e é muito importante saber como você tem resistido tanto, dar os seus conselhos, ou seja, suas orientações para as mulheres que estão candidatas nessa gestão de 2024, que nós queremos dobrar o número. E dar sugestões sempre é bom, contar um pouquinho de como você tem driblado tantas oposições.
Tanta dificuldade, né, Jussão?
A oposição é grande,
super,
né?
Super. Além da gente ser oposição naturalmente, né, porque a gente se posiciona na gestão atualmente como oposição, né, a gente faz frente à gestão municipal,
sim,
a gente sofre outras oposições aqui, não somente as relativas à questão da política, né, que a gente pratica aqui. Concorda?
Afinal de contas, esses últimos dias têm nos provado que a gente tem vencido, apesar de todas as opressões vividas, tem vencido a muita custa da questão legal, da avaliação jurídica, de ter boas assessorias que orientem também, acredito eu.
Não, sendo otimista, então vamos ser otimistas para que as mulheres que estão vindo venham também com uma perspectiva positiva. A gente sabe que é difícil.
Afirmativas positivas precisamos fazer todos os dias, né?
Então, por isso que eu digo, a gente tem que ser otimista, porque senão a gente... Já existe uma resistência natural para que as mulheres venham à política. Concorda comigo?
Sim.
Resistência dentro do partido, por exemplo, resistência dentro da nossa família, e certamente na família delas existe resistência. A própria resistência da opinião popular, que também não vê as mulheres como parte natural da política. Então, nós enfrentamos muitas resistências, isso na minha opinião. Nós que estamos na política, eu, política eleita, você fazendo política também, nós que estamos nessa caminhada política, a gente tem que dar esperança para essas mulheres, não enganá-las, contar a real, mas tem que dar esperança para elas. Mesmo porque a esperança está com essas mulheres, essas que vêm depois de nós. É por isso que eu penso dessa forma.
A próxima geração.
A próxima geração de mulheres políticas. Exatamente.
Mas eu acho que a nossa geração ainda pode surpreender aí, porque tem muitas mulheres candidatas. Né?
Não, a gente não largou os betes, né?
Não, de forma alguma. Exato. É sempre muito bom estar junto e estar lutando pelas causas públicas. Isso nos fortalece.
Sim.
Não fortalece. Sim. Ter outras parceiras que têm outras linguagens, outras situações, mas estão juntos nas horas necessárias, né, de enfrentamento.
Mas isso, até eu estava conversando com o pessoal aqui do gabinete, isso é um viés político necessário, que é estarmos juntas. Por isso que a gente vê muitas vezes que os partidos têm divergência dentro deles, mas na hora que a militância precisa se unir, independente das divergências intrapartidárias, a militância vai para o mesmo ponto comum.
Sim.
Então, por exemplo, a questão das mulheres, né? Nós queremos as mulheres participando da política, nós queremos menos violência para as mulheres. E mesmo que a gente conviva com mulheres que têm posicionamentos políticos diversos, nessas pautas a gente consegue convergir.
Unificar.
Então, por isso que a gente tem que dar esperança para as mulheres que vêm. Nós vamos desistir, Jussara, não podemos...
Não podemos dizer que não é um prazer fazer política também.
Isso, gosto de fazer, tem você também.
Tenho uma satisfação em fazer política, em mexer com gestão pública, em fazer alterações de leis, em pensar em propostas de leis para o povo, para a sua comunidade. Tem uma satisfação nisso também, não?
Sim, porque o que nós temos em comum, nós todas as mulheres que estamos vindo para a política? Nós temos em comum fazer a transformação, ou seja, um espaço, uma cidade, um país, um planeta mais justo, mais igualitário. Todas nós temos esses pontos comuns que caminhamos em direção, essa é a questão. Só que a gente vem de diversas frentes, algumas mulheres vêm de posicionamentos mais conservadores, outras mais progressistas, mas o que nós queremos todas, certamente ninguém quer o pior para a cidade, não é? A gente quer o melhor. Só que o olhar disso é que é diferente entre nós.
É. Gente, a entrevista da Maria Letícia é mais longa. Depois eu vou publicar no Instagram da rádio e no meu perfil, para vocês acompanharem. Mas era o que eu tinha para trazer de presente para vocês. Ela sabia que a entrevista seria com vocês duas. E deu essa força toda, porque eu acredito que a experiência não tem como não nos dar esse apoio, essa sabedoria de Maria Letícia de enfrentar tantos confrontos e superá-los, né? Com muita elegância, com muita sapiência. E quando a gente pensa assim, o que nós queremos para as próximas candidatas? Quem são as candidatas que queremos? Quem são as mulheres que nós queremos nos representando? Mulheres que saibam exatamente como funciona o poder público, que entendam das demandas burocráticas, mas que estejam escutando a população e comprometidas com uma causa. Cada uma de vocês, Amabile e Karine, tem uma pauta muito bem definida. Então, o convite veio por conta disso, por saber que vocês vão nos representar bem caso eleitas, e eu desejo que sejam, pelas pautas que defendem. Gostaria que você falasse, Amabile, da sua pauta.
Bom, eu sou professora da rede pública estadual e há 11 anos atrás, eu sou mãe de dois meninos, né? E a minha história, ela meio que, ela se mistura, né? A gente acaba que não consegue dissociar a pessoa Amabile mãe, da Amabile profissional, da Amabile candidata, né? Todas essas questões, elas nos levam a algum lugar e elas me trouxeram aqui onde eu estou hoje como pré-candidata vereadora. Então, o meu filho mais velho tem 14 anos e os dois são autistas. O mais novo tem 5, vai fazer 6 anos agora esse mês. Quando o meu filho mais velho recebeu o diagnóstico de autismo, há 11, quase 12 anos atrás, eu não sabia nada sobre autismo. Parece pouco tempo, 12 anos, 11 anos, pouquíssimo tempo. Mas de lá para cá, a gente teve um avanço enorme nas pesquisas sobre autismo, no entendimento sobre, sobre deficiência pelo modelo social de deficiência, ou seja, você entender o ser humano como uma pessoa que vem antes da deficiência, e a deficiência ela se dá justamente nesse encontro desse corpo que tem uma dificuldade com uma sociedade que também não inclui essas pessoas, né? Então a deficiência ela nasce nesse encontro. E de lá para cá, como a gente teve muita dificuldade para chegar ao diagnóstico do meu filho e também para eu entender como poderia ajudá-lo, já que naquela época nem clínica, hoje tem 20, 30, sei lá quantas clínicas que atendem pessoas autistas aqui em Curitiba, naquela época isso não existia. Então eu me vi num limbo, eu me vi num lugar muito difícil. E embora eu venha de um local onde eu tenha acesso, e eu não, nem vou usar aqui o termo privilégio, porque não é privilégio, eu acesso alguns direitos que muitas pessoas não acessam, que é o direito da informação, é o direito, né, de poder estar em espaços que muitas outras mulheres não podem estar, porque estão lutando pela sobrevivência dos seus filhos, né? E por isso eu consegui então sair desse limbo que eu me encontrei naquele momento, né? Eu estudei, eu pesquisei, né? Eu me tornei especialista em autismo, né? Porque como mãe de um menino autista e como professora, eu achei que, né, a gente tem recebido muitas pessoas com deficiência na rede regular de ensino, o que para mim é uma vitória, é um avanço muito grande. Então, por causa disso tudo, né, e pela minha personalidade também de ser uma pessoa que não me conformo com as injustiças, né, por que que meu filho não poderia estar numa escola regular, por exemplo? Né? Por que que foi tão difícil o acesso ao diagnóstico? Sendo que nós tínhamos plano de saúde, a gente tinha acesso à informação. Você imagina aquelas pessoas que lutam dia a dia para sobreviver, as mães solo, que estão na periferia, que às vezes não tem acesso nem à moradia, à alimentação de qualidade. Você imagina ela ainda ter que fazer todo esse processo que eu fiz de busca para poder ajudar o meu filho. Isso é inviável, isso não cabe às mães, não cabe às famílias. Isso cabe ao poder público. Né? E eu, frente a toda essa dificuldade naquele momento, eu conheci a UPA, que é a entidade que hoje eu sou presidente, a União de Pais pelo Autismo. E naquele momento da minha vida, a UPA ela me ajudou, ela foi de um conforto emocional muito grande. Porque eu estava recém chegando, eu nem sabia que as pessoas autistas poderiam estar incluídas na sociedade, porque eu não sabia nada sobre autismo. E, de repente, encontrei centenas de mães, de mulheres, de famílias naquela mesma situação que eu, né? E eu falei, nossa, existe um mundo, é um novo universo. E eu me envolvi profundamente com a pauta, né? Então, depois me tornei diretora da UPA, hoje sou presidente da UPA, e a gente continua fazendo, dentro da União de Pais pelo Autismo, esse trabalho de acolhimento, de informação. A gente faz palestras, a gente faz eventos inclusivos, né, pensado mesmo para esse público, né, para as crianças, para as famílias, um local seguro, um local que as crianças consigam ficar por causa das questões sensoriais, né, de barulho ou mesmo de segurança, né, que as crianças autistas elas são muito danadinhas, elas gostam de fugir, sabe, elas gostam de sair correndo, fugir, enfim, todas as crianças, né. E eu percebi que essas mulheres, dentre tantas dificuldades que a gente passa no dia a dia, elas não tinham acesso a lazer. Por quê? Porque elas não conseguiam sair com seus filhos. Porque os espaços não são adequados para pessoas com deficiência. E falando aqui do autismo, mais especificamente, né? Então, a gente, enquanto entidade, né, enquanto uma ONG, a gente falou, não, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem? Nada, a gente não tem nada, a gente só tem a gente. Só as famílias. Então, a gente se uniu.
É uma, né, rede de apoio.
É uma rede de apoio. É uma rede de apoio importantíssima. Isso. E a gente tem conseguido fazer esse trabalho de sair das redes sociais, né? Porque a rede social ela nos ajuda muito, né? Da gente poder chegar nas pessoas. Só que não é suficiente. Porque as pessoas precisam de
diagnóstico precoce, que a gente, eu bato bastante nessa tecla, porque é o ponto de partida, sabe, Karine e Jussara, é o ponto de partida. Se você não tem acesso ao diagnóstico, você não consegue acessar os seus direitos. Enquanto pessoa com deficiência, enquanto mãe de uma pessoa com deficiência, você não consegue acessar uma escola regular, ou quando você não consegue acessar as adaptações necessárias, você não consegue acessar o tratamento terapêutico, né? Então a gente bate bastante nessa tecla do diagnóstico precoce, do acompanhamento terapêutico precoce, porque quanto antes uma pessoa tiver acesso a um tratamento de qualidade, maior perspectiva de qualidade de vida ela vai ter. Então, eu me sinto muito feliz por ter tido acesso a tudo isso que eu vivi, e de lá para cá me fortaleceu tanto para eu estar aqui hoje como pré-candidata a vereador de Curitiba.
Fortalecendo muitas mulheres ainda.
Exatamente.
Porque tem as mães, tem as filhas, tem a família, a rede de proteção que precisa ser qualificada e respeitada também.
E é isso que a Maria Letícia falou, porque ela é uma vereadora que nos inspira muito, né? E a fala dela no começo do programa aqui agora, eu acho que ela vem muito ao encontro disso que eu estou falando também. Eu espero que agora, nesse pleito, a gente consiga eleger muitas mulheres que vão continuar fazendo esse trabalho. Né, que se preocupam realmente com as pessoas que estão precisando de ajuda e não conseguem acessar os direitos.
Karine, a palavra é sua.
Lindas palavras, tá, Mabli? Parabéns, a gente sabe como mãe, mulher, todas as fases, nossa, é muito complexo e difícil ao mesmo tempo, né? E também é muito bom, até não tinha comentado, mas é muito bom ver aqui na frente ter uma inspiração.
A inspiradora Elza.
Que é assim, vocês fiquem na curiosidade, mas a Elza é uma pessoa também que nos inspira, né?
Com
uma
certeza.
Liderança, uma ativista e tudo. A Maria
nos
Letícia.
Fortalece.
Nossa, nem me fala.
Elza nos fortalece sempre.
Muito.
Sempre
muito.
Generosa.
Uma inspiração,
sempre,
né?
Uma inspiração.
Sempre.
E é uma inspiração porque ela demonstra assim que a gente tem que ser humana.
Isso.
E é algo que também a Maria Letícia também falou e a gente está vendo aqui contigo, e é isso, gente, a gente precisa mostrar para as pessoas que ser e estar nesse processo de pré-candidatura quer dizer que a gente é um ser humano, a gente está aqui junto com vocês. E é isso, gente, eu sou, sabe aquela adolescente que teve problema, que teve assim, que eu fui, depois de muitos anos eu descobri que não era não, sim, essa que você está escutando aí, que você, muita gente falou assim, não vai dar certo, que você não vai conseguir, não vai. Mesmo no desencontro, desacordo, que a gente sabe como família é às vezes, que é maravilhosa e às vezes nem tanto, mas eles me apoiaram, não só eles, como muitas pessoas, que eu tive uma rede de apoio. Eu sou professora desde os meus 17 anos e eu fui mãe solo com 17 anos, do não é não. Quem não sabe que é não, sim, foi um estupro. Foi difícil, foi complexo, mas isso me impulsionou para continuar.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.